Nobre presidente e caros colegas, neste dia em que apreciamos, aprovamos o nome da nobre juíza Rosa Maria Weber, candidata da Rosa, indicada para ser a nova ministra a integrar o Supremo Tribunal Federal, quero louvar a atitude desta corte que tantas contribuições tem dado ao Brasil. Na semana que passou, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter de repercussão geral ao julgamento que fará sobre a revisão no valor do benefício pago pelo INSS àqueles trabalhadores que, já aposentados, voltam ao trabalho e continuam contribuindo com a Previdência. O próprio Supremo, em função da demanda, em função da procura, está praticamente que pautando para poder encarar essa questão do complemento dos trabalhadores em relação ao INSS. É uma tese que está crescendo, esse movimento está em todo o Brasil, aflorando cada vez mais, de trabalhadores que dão de si, têm o seu tempo para a aposentadoria, buscam receber essa parte e, tendo condições físicas ou por necessidade de ainda trabalhar, e voltam ao trabalho, senador Paim. E aí, com isto, eles querem complementar para poderem atender às suas necessidades mínimas e sempre, claro, que respeitando o teto do INSS. Então, a análise que eu estou a discorrer é mais ou menos nesse sentido. Ao receber esse status, a decisão a ser tomada pelo Supremo passa a ser um balizador para todos os processos em tramitação do país. Então, está um movimento grande, existem milhares de processos andando no país inteiro. A situação é premente. Quase 500 mil segurados já se aposentaram e continuam, senador Paim, a contribuir com a Previdência. O tema é tratado em inúmeros projetos, no Senado e na Câmara dos Deputados. Nenhum deles, no entanto, alcançou até o momento o consenso. É pacífico, contudo, o entendimento de que essas contribuições adicionais ao INSS, feitas por trabalhadores que já estão aposentados, mas por explícita necessidade financeira, vêm-se forçados a retornar à labuta, são de direito destes contribuintes. Podemos falar de uma espécie de apropriação indevida, de um certo modo, que fere o princípio da contrapartida, norteador de toda a legislação previdenciária. Assim sendo, propusemos em abril deste ano um projeto de lei estabelecendo a devolução de todas as contribuições vertidas pelos aposentados. O montante correspondente será reajustado mensalmente pelo IPCA e a devolução será realizada por meio de pagamentos mensais. Para facilitarmos a organização dessas devoluções, estabelecemos que ela será devida após um prazo de carência de 36 meses, de 36 contribuições, ou seja, o trabalhador precisa completar 3 anos de contribuição para ter direito à solicitação à devolução dos valores vertidos. Destaco que essa nossa proposta permite quantas devoluções forem possíveis, desde que sempre respeitada a referida carência. Desse modo, caso ocorra, o aposentado permaneça em atividade e poderá ter mais de uma devolução, cada qual com um fluxo de recebimento independente. Por fim, procuramos assegurar que as devoluções também serão devidas aos dependentes do aposentado, caso venha a faltar ou na ausência de dependentes, a seus sucessores, independente de inventário ou arrolamento, entendendo que o pagamento obedecerá ao fluxo normal e remanescente que estava sendo pago ao aposentado. Esta devolução, nobres colegas, representa, na verdade, um ganho real na aposentadoria, já que o valor total retornará em parcelas mensais. O número de parcelas será calculado de acordo com a expectativa de sobrevida do aposentado, com base no levantamento mais recente do IBGE, no momento da solicitação da devolução. É essencial destacar que a soma do benefício original do aposentado com a devolução da contribuição realizada no período adicional de trabalho não deva ou não deve ultrapassar o teto estabelecido pelo INSS. Entendo, por isso, que nossa proposta pode ser um instrumento de justiça para o aposentado que se vê obrigado a complementar sua renda. Ressalto ainda que a intenção não é, com isso, manter o aposentado em seu posto atual ou ainda restringir mercado de trabalho aos mais jovens, mas apenas colaborar com aquele trabalhador de baixa renda que precisa comprar seus medicamentos, ajudar filhos ou netos e, obrigatoriamente, voltará ao trabalho, seja ele formal ou informal. Quer dizer, ele volta porque é preciso, não é porque ele quer, é porque ele tem que complementar, ele não tem condições de sobreviver com aquilo que ele está recebendo. E ele ainda tem condições físicas, embora o tempo de serviço. Nosso projeto encontra-se em análise na Comissão de Assuntos Econômicos e certamente em breve estaremos dando continuidade à sua tramitação. Já tivemos oportunidade de apresentá-lo ao ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, que reconheceu o mérito da proposta, apesar das dificuldades orçamentárias já conhecidas por todos. Tenho plena convicção que o Supremo Tribunal Federal, em sua futura decisão sobre os casos em análise, somará esforços nessa luta por uma regra previdenciária mais justa, que beneficie principalmente aqueles de menor renda. Essas são, enfim, nobre presidente, caros colegas, algumas considerações que nós estamos a trazer em relação a essa matéria. Eis que, dos diversos projetos tramitando no Congresso Nacional, quer queira na Câmara dos Deputados ou nesta casa, não só o nosso, e aqui destaco um ardoroso lutador desta causa e que tem proposta tramitando nesse sentido, também do eminente senador Paulo Paim, que ora preside essa sessão. É uma questão justa, é uma questão que nós não podemos nos ausentar, é uma luta que se trava em todos os quadrantes do Brasil, é por extrema necessidade, oferindo-se o tempo de serviço, ele vê que não tem condições com isso, eu tenho dado exemplo, conseguiu o tempo, aposentou-se lá com 800, 900, R$ 1.200. Mas ele ainda com esses R$ 1.200, ele não tem condições, ele ainda tem forças físicas para lutar mais 4, 5, 6 anos, mais 8 anos, se for o caso. E ele vai dar de si, para não trabalhar na informalidade, senhor presidente, nobres colegas, ele vai para trabalhar na formalidade, em qualquer lugar, em alguma coisa, e se ele conseguir com esse tempo de trabalho juntar a sua pequena aposentadoria, mais uns R$ 400, R$ 500, para somar a isto, é isso que ele quer, sempre respeitando o teto, nunca ultrapassando. Então, é uma coisa justa, ele contribui com a Previdência. Então, é dele esse dinheiro. Ele está contribuindo. E olha, há uma sensibilidade do Ministério da Previdência, estão estudando isso. E agora mais, já há, em alguns lugares do Brasil, a justiça já dando resultado favorável. E o Supremo está procurando agora encarar com afinco isso. Está procurando até tomar uma decisão para criar uma espécie de jurisprudência, uma norma para o Brasil inteiro. Olha, é uma questão, líder José Pimentel do governo, Vossa Excelência que é líder do governo nessa casa, olha, nós temos que encarar, eu acho que alguma coisa que não é em absoluto buscar retirar o espaço de quem quer que seja, do nosso jovem, de qualquer um, de ninguém. É apenas que ele tendo condições físicas ainda, esse pai de família ou já avô, para poder ajudar com os seus medicamentos que ele vai precisar, ou é ajudar uma bolsa de estudo para um filho, para um neto, para alguma coisa, para ele viver mais dignamente, sempre respeitando o teto do nosso INSS. Ele contribui com a sua partida, ele tem o direito, depois que não puder mais, ao cabo de 4, 5 anos, 6 anos, mais 7 anos, e ele não tem mais condições físicas. E aí ele vai voltar e tem alguma coisa a mais para poder, pelo menos com dignidade, ele ter o seu resto de vida ainda com mais forças, com mais vivência, com a sua família, com os seus que são ligados com a sua comunidade. Essas são as considerações, senhor presidente e caros colegas. Muito obrigado.